Rogério Deck, qual é a sua opinião a respeito desses casais que acabam adotando crianças e casais de homossexuais? E de repente também sobre esse papo que tivemos com a Marcela Prado, qual que veio a mensagem na sua cabeça sobre esse futuro que estamos vindo pela frente, de repente nossas gerações novas, os nossos filhos, como que vão se comportar os nossos filhos nas escolas? Será que de repente vão ter filhos conversando já com pessoas definidas de sexo oposto? Será que uma menininha de 13 anos pode se titular sendo um homem? Porque hoje mudou muita coisa. As meninas jogam futebol como os homens jogavam antigamente. Esses dias eu fui para o litoral e verifiquei que num domingo à tarde existiam mais de 20 meninas jogando futebol, coisa que antigamente nunca poderia acontecer, porque as meninas tinham outras tarefas. Hoje elas estão masculinizadas, será? Será que perderam um pouquinho do seu feminino? Bom, tudo isso faz parte deste mundo novo que nós estamos vivendo, novas tecnologias, pensamentos diferenciados. Rogério, qual é a sua opinião sobre o que nós conversamos a respeito do homossexualismo, mais especificamente sobre o que o Dr. Fernando falou e também a Marcela Prado, que participou via telefone?
Bom, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Dr. Maurício, a todos aqui da mesa redonda. Eu tenho que fazer aos ouvintes se lembrarem, numa outra ocasião que estivemos aqui conversando, falamos sobre o tema preconceito, né? E mostramos que muito do nosso preconceito vem devido à nossa falta de memória ou à nossa própria ignorância dos fatos, né? Então, hoje, muitas pessoas têm preconceitos contra homossexuais, mas não sabem por quê. Só tem, mas não tem esse esclarecimento do porquê. Simplesmente foi criado assim para se odiar, como você tem preconceito contra outras raças ou contra classes sociais, assim vai. Então, nós temos que refletir muito sobre a questão do preconceito. Se nós gostamos ou não gostamos de determinado tipo de pessoa, seja de qual sexo ou de qualquer raça, nós temos que entender o porquê que nós temos preconceito. Se a gente já não tiver preconceito, aí já se transforma em compreensão. Quando a gente compreende alguma coisa e não tem mais preconceito, aí a gente vai conseguir separar o que chamamos joio do trigo. A gente tem que refletir que o mundo que nós vivemos, ele é um mundo organizado. Se for pensar um pouquinho mais além do mundo, nós vemos que o próprio sistema solar é um sistema organizado. Tudo ele cumpre uma rota, tudo de uma forma extremamente inteligente, muito organizado. E nós aqui dentro desse mundo pensamos que o mundo é uma bagunça só e não temos nenhuma noção de organização, mas existe uma inteligência. Ou seja, na minha opinião, existe uma lei universal onde controla-se todas as ações. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque, na minha opinião, existem polaridades. Tudo no mundo é dual. Existe o dia e a noite, existe o branco e o preto, existe sempre os opostos, né? E na questão da sexualidade existe também a oposição. Se você começa a misturar dois polos, normalmente isso começa a gerar certos tipos de distorções e nós não compreendemos que distorções geram. Nós simplesmente hoje, pela nossa falta de informação, nossa sociedade atual, pela falta de informação, falta de memória, não entende por que ou o que deve se fazer com a questão da homossexualidade. Por isso se gera o preconceito. Então, eu peço, não vou poder ficar aqui discursando, porque é uma coisa que se vai muito longe, mas eu peço que todos simplesmente reflitam. Não sejam preconceituosos. Simplesmente compreendam a origem do homem, compreendam a origem da dualidade das coisas do universo, e depois vocês conseguirem refletir um pouco sobre isso, talvez vocês venham entender o porquê de uma pessoa ter nascido homem e outra pessoa ter nascido mulher.
Para a religião, matrimônio é a união do homem com a mulher. Então, talvez, biblicamente, saibamos já quais são as orientações dos nossos mestres. Rogério Deck, corpo são, mente sadia. Estamos falando sobre drogas. Com certeza, isto que nós estamos falando adequa-se também a esta mentalidade. O que nós devemos fazer dentro de uma filosofia boa para que, de repente, tenhamos um equilíbrio harmônico dentro das nossas atividades profissionais, das nossas atividades sociais? O que o senhor pode trazer a mais, a acrescentar? Também dizendo um pouco sobre essas drogas que, infelizmente, é um cancro social, é um câncer que muitos querem diminuir, como aconteceu com divulgações que nós todos ficamos sabendo, infelizmente, desse repórter lá do Rio de Janeiro, que queria fazer uma reportagem a respeito do mundo das drogas, de bailes funks, e acabou sendo morto. Então muitos querem fazer, querem trazer para a sociedade o que está acontecendo hoje em dia. Só que nós sabemos que muitas pessoas de peso, que têm dinheiro, que às vezes são políticos, estão infelizmente envolvidos também. Qual é a sua opinião?
É verdade, muitas pessoas querem mudar isso, mas poucos ou quase nenhum sabe como. mesmo ações que são feitas por parte do governo são ações vazias. Muitas propagandas que são feitas, elas são feitas de forma paliativa, mas não se chega à raiz. A sociedade tenta se mobilizar com o que ela tem, mas a sociedade também não tem aporte, não tem conhecimento para saber de onde vem a causa. Como é que a gente pode curar o mal se a gente não cura ele pela raiz? Como é que a gente pode resolver isso daí? A gente só vai estar aparando as arestas, mas o problema sempre vai estar existindo. Um dos problemas que eu vejo da droga é na própria família, né? Os pais não se dedicam aos filhos. Que adianta ficar colocando polícia nas escolas para poder proibir uma coisa que já está estragada? Você tem que colocar, na verdade, a educação para a família. Só que eu sempre sou enfático em dizer que isso são coisas que o governo não desconhece. Ele conhece e conhece bem, mas existem pessoas, como você mesmo falou, envolvidas no mundo das drogas e pessoas de grande peso, que não para essas pessoas não existe interesse em que esse tipo de ação seja coibida. Consequentemente, então, se põe em panos quentes em muitas coisas. Fazem campanhas assim esparsas sobre a droga ou alguma coisa mais enfática, mas nunca se dá a chave de como solucionar isso. Então, reflitam, pessoas. Vocês têm que se dedicar mais aos outros. Não se dediquem só a si mesmos. Se dediquem mais aos outros. Pode ser seu filho, pode ser seu irmão, pode ser sua mãe, seu pai, pode ser um amigo da escola, pode ser, mas se dedique à pessoa, não vai querer ficar coagindo. Simplesmente dê mais amor, dê mais atenção e você vai ver que a pessoa, na verdade, ela precisa sair daquele poço de sofrimento que ela se encontra. E um pouco de luz, um pouco de amor vai fazer com que muita coisa se salve. Além disso, nós temos que saber que, naturalmente, quem está no meio das drogas não vai ter a parte física comprometida, certa. Todo mundo já sabe, não tem que repetir todos os males que a droga vem causar para o físico. O que a gente não sabe é que a gente não tem só o físico, nós temos outras partes que são, além da parte psicológica, tem a parte emocional. E eu tenho uma certa concepção de que essas partes não são assim tão fictícias, né? São meio que físicas, corpos mesmo, né? Emocional, e esses também são prejudicados. Uma pessoa que usa drogas, ela acaba tendo a mente insana, a emoção insana, o corpo insano, ou seja, é um desequilíbrio total. Bom, nós alguns efeitos que nós percebemos aí da sociedade que dão resultado é você colocar algumas dessas pessoas para fazer esportes, praticar esportes. Esse é um dos exemplos onde a pessoa começa a revitalizar o corpo físico dela e ela vai fazer um processo meio que de baixo para cima, né? Ela começando a revitalizar o corpo físico dela, ela começa a revitalizar o emocional e que, por sua vez, começa a revitalizar o intelectual e assim por diante ela consegue restabelecer um equilíbrio em toda aquela máquina humana que ela tem. Então, existem situações que são, eu sempre separo, situações emergenciais e situações de longo prazo. Emergencialmente, uma das coisas que eu sugiro, além da família dar mais detalhes, mais cuidado com seus filhos, coloque esses seus filhos para fazer um esporte são, né? Um dos esportes que eu pratico, por exemplo, são artes marciais. Aí você fala, mas a marcial é um monte de gente violenta. Não, existem artes marciais e artes marciais, né? Existem aquelas artes marciais que só ensina a pessoa a dar soco, chute e sair por aí fora brigando, pensando que é o bom. Existem artes marciais filosóficas, né? Eu trabalho com uma arte marcial filosófica chamada Neikun, onde a pessoa, ela aprende a compreender o seu corpo, as suas emoções, os seus medos, as suas angústias, a partir da prática da arte marcial. Isso tudo também é controlado por pessoas que são mestres em cima dessas artes. Eles vão saber para onde que a pessoa está caminhando. Então, não existe essa situação, muito pelo contrário. É proibido uma situação onde a pessoa saia da arte marcial querendo brigar nos outros. Ela nem vai sentir vontade disso pelo próprio segmento que é dado. Então, eu sugiro que as pessoas busquem essa parte esportiva. A arte marcial é uma das coisas que ela desenvolve a autoestima. Quando uma pessoa começa a aprender a controlar seu corpo, a se defender, ela naturalmente recobra uma autoestima. E ela tendo essa autoestima mais forte dentro de si, ela não vai sentir tanta necessidade de suprir essas carências com as drogas, ou com o sexo, ou com outras coisas que seja, porque ela já se torna uma pessoa mais dona de si mesma. Então, eu recomendo para que as pessoas busquem uma arte marcial. Recomendo especificamente o Neikung, que é uma arte marcial que busca não só a parte física, mas todo o conjunto humano por uma forma completa.
Neikung, eu nunca tinha ouvido falar. Talvez você que esteja ouvindo Encontro Marcado também nunca ouviu dizer de uma arte marcial denominada de Neikung. Aonde que as pessoas podem procurar aprender sobre o Neikung? E também, quem é esse mestre? Será que veio de um lado asiático? São pessoas ligadas em outras regiões? O que se pode dizer para nós hoje sobre um pouquinho do Neikung para os nossos ouvintes?
Neikung quer dizer arte do poder interno. O Neikung, ele é uma arte que ela se originou originou no templo de Shaolin, foi criado por Bodhidharma, que foi o inventor das artes marciais, né? E o Nikun, ele traz dentro de sua origem toda a base do I Ching. Ele é feito todo em cima do I Ching. Quem já ouviu falar do I Ching, são hexagramas, que são onde as pessoas seguem uma certa filosofia em cima disso. O Nikun, ele não é que ele siga a filosofia do I Ching, mas cada uma das práticas que são feitas, existem várias técnicas, existem situações em cima do I Ching, seja a parte de meditação, depois tem a parte de certas técnicas do ar, da água, do fogo, onde você tem relação com as suas partes físicas, sua parte energética, sua parte emocional, sua parte intelectual e partes da alma, principalmente, né? E as pessoas vão aos poucos desenvolvendo não só técnicas, mas vão desenvolvendo partes mais interiores dela que ela não percebe de imediato, mas aos poucos ela começa a, digamos assim, recuperar algo que está meio que danificado dentro dela. Uma pessoa, por exemplo, que tenha deficiências, como nessa do caso do drogado, quando ele começa a praticar uma arte marcial como essa, ele aos poucos ele começa a reestruturar essa parte etérica dele que está meio que corrompida, furada, porque essas atividades vão auxiliando isso. Então, o Nikun, ela tem não é a finalidade de recuperar o ser humano, mas sim fazer com que ele consiga conhecer a si mesmo através das artes marciais.